E a gente volta com o CBN Saúde. A gente está falando sobre saúde mental. A nossa entrevistada é a doutora Raquel Santana Proença, psiquiatra, especialista em infância e adolescência. Se você tiver alguma dúvida, já pode mandar sua pergunta para a gente. Manda para o nosso WhatsApp 99877-9550. Doutora Raquel, a gente falava então sobre a questão da saúde mental em crianças e adolescentes. E um tema difícil, mas muito necessário, é a questão do suicídio, né? O suicídio também é um problema, é uma situação que tem que ser tratada na infância e adolescência?
É, o suicídio, ele é um fenômeno complexo, né? Quando a gente fala de suicídio, a gente não pode falar de uma única causa de forma simplista. E duas populações que têm muita vulnerabilidade para suicídio são os extremos das faixas etárias. Então, tanto crianças como adolescentes, que é algo que a gente tem discutido até com... tem tido uma certa visibilidade na mídia, mas outra população que tem muito risco é a população de idosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos da vida, porque são populações que têm uma vulnerabilidade maior e risco para suicídio.
Qual a explicação para essa vulnerabilidade?
Em relação às crianças e adolescentes, né, tem a questão da mudança de corpo, a mudança hormonal, os fatores de proteção. Então, a gente sabe que crianças que têm um bom suporte social, uma boa rede de amigos, uma estrutura familiar adequada, tudo isso protege a criança. Já em relação aos idosos, os fatores de risco são as perdas que acontecem nessa faixa etária. Então, perda de um cônjuge, morte de familiares ou de amigos próximos, a própria questão da proximidade da morte, a desesperança em relação ao futuro, tudo isso contribui para essa ser uma população que a gente tem que tomar bastante cuidado.
Uhum. E como falar sobre o suicídio? Como a gente deve discutir esse tema?
Primeiro que o tema tem que ser discutido, isso que a gente está fazendo hoje é muito importante. Agora a gente já tem a campanha do Setembro Amarelo, em que a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. E a gente está em outubro e a gente ainda está falando sobre o assunto, porque não é só no mês de setembro que a gente deve discutir sobre suicídio. O suicídio, ele deve ser discutido de forma aberta. Inclusive, é responsabilidade da mídia falar sobre o assunto, porque é um problema de saúde pública, mas a gente deve abordar isso com muito cuidado. Então, a gente deve evitar a exposição de imagens, de métodos, de locais e enfocar principalmente na questão do problema de saúde mental e oferecer estratégias para quem está ouvindo.
Uhum. Como os pais devem lidar com essa situação com os filhos, né? Como eles devem conversar com os filhos sobre suicídio? Eles devem conversar, primeiramente.
Devem conversar. Um mito em relação ao suicídio é acreditar que o fato de você perguntar sobre o assunto vai induzir ao suicídio. Isso é um mito que acontece justamente ao contrário. Quando a gente pergunta de forma aberta sobre o assunto, a gente dá a chance daquela pessoa que às vezes já está pensando há um tempo sobre isso, se aliviar ao falar sobre isso. Então, o diálogo tem que ser aberto, os pais podem perguntar, e caso tiver uma demanda da criança e do adolescente de ter pensamentos de morte, procurar um profissional de saúde mental.
Os pais que não conversam com os filhos sobre esse assunto, eles podem ser alertados com alguns comportamentos? Tem alguns alertas que são emitidos pela pessoa?
Uma mudança de humor importante, né? Como a gente havia conversado no último bloco, com mudanças de comportamento. Outra forma de denotar sofrimento que está acontecendo muito com os adolescentes são os comportamentos autolesivos, que são as automutilações. Isso já é um alerta importante de um sofrimento que deve ser avaliado, muitas vezes, por um profissional de saúde mental. Então, tá atento ao corpo dessa criança e desse adolescente, isolamento social, alteração de sono ou apetite, queda no rendimento escolar, isolamento social, tudo isso são questões importantes.
Uhum. Como buscar ajuda?
Eu acho que em Maringá a gente tem uma boa rede de suporte, né? A gente tem uma rede de saúde mental bem estruturada em Maringá. É possível buscar a unidade básica de saúde que vai encaminhar para um serviço que esteja preparado para acolher essa demanda, seja um nível secundário, como os CAPs, ou até nível terciário, como as emergências e hospitais. É, outra forma muito bacana de procurar ajuda é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um serviço voluntário que funciona 24 horas por dia e é que através do número 188 é possível ligar e conversar com um voluntário sobre esse sofrimento.
Como que os psiquiatras enxergam hoje as redes sociais e a saúde mental?
É, a gente percebe que a internet ela pode ser utilizada de forma muito protetora, né? Ao aumentar o número de ofertas e contatos com outras pessoas, mas ela também pode ser muito restritiva, né? Quando o adolescente ele vive apenas um mundo que é oferecido pela rede social, muitas vezes um mundo muito idealizado, sem problemas. Então, isso pode causar uma fantasia de que a vida de todas as pessoas são dessa forma. Uhum. Então, a gente tem que tomar um cuidado com qual conteúdo o adolescente acessa. A internet em si não é o problema, mas qual conteúdo ele acessa?
Um ouvinte, ele pergunta o seguinte, ele diz que tem um filho de 18 anos que se acha feio e que diz que nenhuma menina gosta dele, né? Justamente nessa fase, né? Na adolescência. E ele pergunta o seguinte, a senhora acha que é grave? Devo tomar providências? Porque já há casos de suicídio na família.
É, se há casos de suicídio na família, tem uma vulnerabilidade genética, então isso deve ser visto com cuidado, mas não necessariamente esse indivíduo tem um quadro de depressão. Ele pode ter um quadro de baixa autoestima, que muitas vezes, através de uma conversa com a família, já pode ser manejado. Agora, se só isso não for suficiente, é indicado uma psicoterapia com um profissional da psicologia. E se o profissional da psicologia perceber uma necessidade de um outro olhar, o encaminhamento para o psiquiatra. Mas a adolescência é isso, né? É o jovem se olhar no corpo e não se reconhecer, porque ele não tem mais aquele corpo infantil e ele tem um corpo em constante mudança. Então, faz parte da juventude e da adolescência é um estranhamento em relação ao próprio corpo. O acompanhamento com um profissional de saúde mental pode ajudar esse processo a ser menos doloroso, mas que é um processo desafiador. É só a gente lembrar da nossa própria adolescência e juventude.
Pois é, e essa questão da imagem que as redes sociais agravam às vezes, né?
Sim.
Que é muito preocupante, né? Bom, mais alguma orientação?
Eu acho que é legal a gente conversar sobre alguns mitos com relação ao suicídio. Um dos mitos, como a gente já falou, é que a gente pode falar sobre o assunto, a gente pode perguntar para outra pessoa. Um mito comum é achar que porque uma pessoa cometeu suicídio, ela estará em risco para o resto da vida. E isso não é verdade, a pessoa pode ser tratada e seguir a vida normalmente. E eu acho que o oposto também é verdadeiro. Quando alguém pensa em suicídio e melhora temporariamente, não quer dizer que, de fato, ela deixou de pensar nisso. Muitas vezes ela se tranquilizou porque ela tomou a decisão de fazer algo. Então, por isso, o acompanhamento por um profissional de saúde mental é fundamental.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá, pela entrevista e um bom dia.
Eu que agradeço, Luciana. Um bom dia.
Nós conversamos com a psiquiatra Raquel Santana Proença, especialista em infância e adolescência. Nós falamos sobre saúde mental e você pode ouvir de novo esta entrevista no site da CBN. Daqui a pouquinho vai estar lá, nos www.cbnmaringá.com.br.